Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Medicina em Foco, um podcast feito por acadêmicos de medicina com o intuito de trazer informações e debates sobre a medicina no país. Eu sou Matheus Teixeira, diretor de comunicação da EMED Goiás, e hoje estou aqui com a Ana, que irá conduzir o podcast com a gente. Se apresenta, Ana.
Olá, ouvintes. Eu sou Ana Clara Tonelli, também sou atual diretora de comunicação da EMED Goiás, e hoje, no nosso primeiro episódio, discutiremos um assunto que, por vezes, acaba sendo esquecido por alguns acadêmicos, que é o Código de Ética do Estudante de Medicina.
E claro, já que estamos inaugurando nossa fala nesse espaço, vamos falar um pouquinho também sobre nossa instituição, a EMED Goiás. Para começar, me explica como a gente veio parar aqui, Ana.
Bom, nós percebemos que os acadêmicos possuem muitas dúvidas em diversos assuntos relacionados à medicina e à formação médica, principalmente sobre aqueles temas que não nos ensinam na faculdade. E parece que são esses que todo mundo deveria saber. Então, o podcast ele foi criado com esse intuito de trazer essas informações tão importantes com um olhar acadêmico. E além de tudo isso, esse espaço também vai ser importante para que vocês conheçam de forma mais clara o posicionamento da nossa associação sobre determinados temas e para que vocês criem o sentimento de pertencimento a ela. A partir disso, saber que a EMED será sua aliada no processo de ensino-aprendizado em âmbito acadêmico, pessoal e profissional. Então agora, vamos falar sobre o tão famoso Código de Ética do Estudante de Medicina.
O Código de Ética Médica é um documento que visa estabelecer os direitos e deveres do médico a exercer a profissão. E os estudantes de medicina, apesar de estarem integrados nessa prática médica, eles não são amparados por esse código. Sendo assim, o Conselho Federal de Medicina, em 2016, criou uma comissão formada por diversas entidades, como o próprio Conselho Federal de Medicina, Associação Brasileira de Educação Médica, Associação Nacional dos Médicos Residentes, AMB, IFMSA Brasil, ABLAN e a EMED-BR. Essas entidades receberam o dever de criar um documento que estipulasse as normas éticas e morais que um estudante de medicina deve seguir. Falando sobre o código em si, ele é dividido em uma seção de princípios fundamentais e mais 6 eixos que tratam das relações do estudante e de suas responsabilidades. A partir do momento que a gente entra na faculdade de medicina, nós ganhamos um papel diferente. Nós vamos lidar com diversos pacientes ao longo do curso. E o Código de Ética traz como princípio tratar esses pacientes sem discriminação. Nós devemos tratar todos os nossos pacientes com equidade, respeitar suas diferenças e agir sempre em prol do benefício dele.
Sim, e é importante falar um pouquinho sobre a questão de que essas atividades sem discriminação, elas vão ter um alvo específico, que é a saúde daquele ser humano e daquele paciente. E a gente tem que, igual você tinha falado, atuar com o máximo de zelo possível e o melhor da nossa capacidade intelectual, sempre tratando eles com compromissos humanísticos e humanitários para manter a saúde desse paciente.
Eu digo que esse princípio não se limita apenas ao contexto com o paciente. A gente também deve tratar sem discriminação e sempre respeitar os profissionais de saúde e nossos colegas.
Toda essa atuação dos acadêmicos com os pacientes, ela, além de não discriminar, ela deve sempre ser uma atuação em benefício do paciente, que é o princípio da beneficência. Esse princípio, ele compete ao estudante aprimorar continuamente os seus conhecimentos e usar o melhor do progresso científico que ele tem hoje na sua graduação para levar o melhor que ele pode dar aos pacientes, que é o seu conhecimento. Então, tá aí a importância dos acadêmicos se aprimorarem e estudarem o máximo que puderem, porque ele vai estar atuando de acordo com o código de ética, que é levar o seu conhecimento para os pacientes de uma forma que eles entendam. Então, isso é muito importante.
Concomitante a isso, é importantíssimo falar do princípio da não maleficência. Nós, como acadêmicos, estamos em aprendizado e nem sempre a gente vai saber como lidar com o paciente, nem sempre a gente vai conseguir ajudar ele naquele momento. Então, não é vergonhoso você deixar de atender um paciente, você pedir ajuda para o seu preceptor. É vergonhoso você fazer alguma coisa errada com o seu paciente.
Sim, sem dúvidas. Então, esse princípio da não maleficência é você, se você não conseguir beneficiar o seu paciente, você simplesmente não prejudicá-lo. Então, isso é muito importante seguir com esses dois princípios que regem a nossa conduta, né?
Outro princípio muito importante é que a gente deve estar sempre contribuindo com o desenvolvimento social. Seja com participação de movimentos estudantis, organizações sociais, sistema de saúde ou entidades médico-acadêmicas, como a EMED.
Ai, esse princípio é um amorzinho. Para mim é o melhor de todos. Não, mentira. Todos são muito importantes. Mas esse princípio diz respeito a nós, a nossa associação, por exemplo. E é incrível isso de acadêmicos se unirem em prol de um objetivo comum. O nosso tem a luta de classe e que ela é muito importante. E tem diversas outras, né? Como, por exemplo, as ligas acadêmicas, que têm o objetivo de aprimorar o conteúdo em determinado assunto, determinada especialidade. Então, cabe ao estudante esse dever de, dentro da graduação, participar do desenvolvimento social dessas entidades representativas. E voltando um pouquinho sobre a questão da nossa prática médica, é importante falar sobre a questão do sigilo. É um princípio fundamental muito importante. Nós devemos ter respeito com as informações obtidas durante a nossa relação entre acadêmico de medicina e paciente.
Esse princípio do sigilo, ele comunica muito com o princípio da não maleficência. Nem sempre a maleficência que você causa a um paciente será física, ela pode ser moral. Você expor um paciente a alguma situação pode ser muito danoso para ele.
Ah, e falando assim sobre a questão das práticas que nós possuímos durante a graduação, é muito importante falar que nós não podemos objetivar o lucro com essas atividades que nós prestamos à sociedade e aos pacientes. Não podemos ter lucro, muito menos benefício político e muito menos religioso. Aquilo que a gente oferece ao paciente, como estudante de medicina, não pode ter esse objetivo final.
Nós nos tornamos uma parte do sistema de saúde, então não devemos buscar benefício próprio nisso. A gente tem que focar em ajudar o paciente, ajudar quem precisa.
Eu acho que, só para tentar resumir um pouco, um dos principais que a gente vai ter é a questão da beneficência, a não maleficência, a questão do sigilo, a discriminação, não tratar os pacientes com discriminação. Acho que a gente falou dos principais. Alguns não foram falados aqui, mas isso não significa que não são importantes. E por isso vamos deixar o código de ética lá no link da bio do nosso Instagram, que é @aemed.go, para que vocês possam baixar e ler com mais calma. E agora a gente já falou sobre os princípios fundamentais, que eles vão reger todo o código de ética. E agora a gente vai falar sobre os eixos que possui dentro do código. O que você achou do eixo 1, Matheus?
Então, Ana, o primeiro eixo vem trazendo a relação entre o estudante e as instituições que ele fará parte. Tanto a instituição de ensino, quanto as unidades de saúde, clínicas de escola, laboratório de prática, que ao longo de toda a graduação ele vai passar. De forma geral, esse eixo vai estipular os direitos e deveres dos acadêmicos frente a essas instituições. E é uma discussão muito importante, porque está diretamente relacionada com a qualidade de ensino e de formação médica.
Falando um pouco sobre os direitos que contém nesse eixo, o acadêmico ele pode defender a existência de programas para avaliar e qualificar os docentes daquela instituição. E ele também pode participar desses espaços para buscar o aperfeiçoamento daquele ensino.
Hoje, com o aumento de novas faculdades, muitas passam por problemas de ordem básica, como a qualidade de ensino, sofrendo com docentes mal capacitados. Então, para buscar melhorias, Saber do nosso direito é o primeiro passo e é extremamente fundamental.
Sim, e também podemos apontar falhas nos regulamentos e normas da instituição, quando julgarem indignas do ensino ou do exercício médico.
Portanto, não cabe à faculdade julgar ou até mesmo perseguir o estudante por essa atitude. Ela, na verdade, deve ouvir para que todos melhorem e cresçam juntos.
Justamente. Todas essas reclamações podem e, inclusive, devem ser representadas pelos órgãos de representação estudantil. É direito do acadêmico fundar esses órgãos para garantir voz e voto frente à instituição, que é o caso dos centros acadêmicos e os diretórios.
Isso possui uma importância gigantesca nas lutas estudantis. Agora, sobre os deveres que existem nesse eixo, são baseados nas condutas a serem tomadas nessas instituições. Um que eu fiquei surpreso é o dever do estudante de seguir a postura e adotar vestimenta segundo as normas da instituição, além de aplicar as condutas de biossegurança no local onde você se encontra. Pode parecer meio óbvio, mas muitos acadêmicos acabam culpando a faculdade por ser rígida demais, sendo que é algo que está estipulado no código de ética do estudante. Então, é seu dever seguir essas recomendações.
Além das questões de vestimenta, deve também respeitar os funcionários dessas instituições, bem como conhecer a função de cada um deles. Às vezes, ficamos um pouco robotizados, presos na rotina dos estudos, e acabamos esquecendo de olhar o outro, valorizar a sua função, porque todos ali são imprescindíveis para que o sistema de saúde funcione adequadamente. Sempre lembrar que a partir do momento que você entra na faculdade, você acaba se tornando parte desse sistema e não deve se valer das facilidades de acesso a ele para benefício próprio. Então, isso são deveres também, deveres de você reconhecer esses funcionários, ter uma boa convivência com eles e não se beneficiar desse sistema por você estar nele.
Já o eixo 2, ele vem trazer a relação do estudante e do cadáver, devendo sempre respeitar a sua integridade. Nunca tratar esse cadáver com desdém ou desrespeito, seja ele em um todo ou em partes, como por exemplo nos modelos anatômicos. Inclusive, segundo o artigo 212 do Código Penal Brasileiro, tratar um cadáver com desrespeito ou desdém configura vilipêndio de cadáver, que é passível de pena de 1 a 3 anos ou multa. Portanto, nós devemos sempre evitar de tirar ou compartilhar fotos de um cadáver.
Passando para o eixo 3, que diz respeito às relações interpessoais, são aquelas que possuímos durante o curso, seja com colegas, pacientes, médicos ou professores. Um direito que todo acadêmico possui é de se organizar em associações estudantis, atléticas, ligas, centros e diretórios acadêmicos. Esse é o artigo 15 do Código de Ética, que se relaciona diretamente com o sexto princípio fundamental, que falamos sobre a possibilidade de contribuir para o desenvolvimento social.
Ah, e você tem o direito de ser reconhecido em publicações científicas para qual tenha contribuído, sendo proibido declarar autoria e coautoria em trabalhos que você não colaborou. Outro ponto importante é a necessidade de supervisão médica. Voltando no princípio da não maleficência, devemos lembrar e nos atentar que ainda estamos construindo nosso conhecimento. Ainda não temos capacidade de atender um paciente em sua plenitude. Sendo assim, para garantir que o paciente receba o melhor atendimento possível, é importante que o acadêmico esteja sempre acompanhado de um profissional capacitado.
Ainda no eixo 3, fala sobre a recepção dos novos alunos, que diz respeito às novas relações interpessoais que vamos criar. O acadêmico tem direito de recepcioná-los, desde que seja de uma forma saudável.
Sim, Ana, até que a começar a falar dos deveres diante das relações interpessoais, um deles diz que o estudante tem o dever de se posicionar contra qualquer tipo de trote, ou seja, recepção de alunos, que pratique alguma violência, seja física, psíquica, sexual, dano moral ou patrimonial. Ele também deve se posicionar contra assédio moral e relações abusivas de poder entre internos, residentes, preceptores, dentro do ambiente médico e universitário. bem como denunciar condutas antiéticas. O acadêmico também deve reconhecer que o preconceito é um fator causal para o adoecimento e sofrimento psíquico.
E isso faz relação direta com o eixo 1, falando sobre as relações do estudante com a instituição de ensino, que ele deve buscar da sua instituição o fomento a iniciativas de apoio psicossocial para o suporte ao sofrimento psíquico.
Ah, e para finalizar o eixo 3, é bom relembrar que nós não podemos praticar a medicina de forma ilegal. Ou seja, a gente sempre tem que se identificar como acadêmico, nunca se identificar como médico.
Falando sobre o quarto eixo, que diz sobre a responsabilidade do estudante com seus estudos e formação, é vedado ao estudante receber honorários ou salário pela sua atividade acadêmica, com exceção às bolsas regulamentadas. Além disso, deve construir um currículo que valorize o processo de reflexão crítica e humanística no ensino. E o que seria isso, Matheus?
Nós devemos, ao longo de toda a graduação, buscar desenvolver nossa prática da forma mais humanizada possível. Então, devemos sempre buscar conhecimento. E nem sempre esse conhecimento será algo específico, algo de alguma doença. É importante também buscar conteúdos que nos ajudem a entender melhor o paciente. Ver o paciente não só como sua doença, mas sim como um todo. Ver como um ser humano que, antes de tudo, precisa de apoio. Há um tempo atrás, nós fizemos um clube do livro no Instagram. E uma das leituras foi um livro da Ana Cláudia Quintana, uma médica paliativista. O nome do livro é A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver. E ela descreve que durante toda a graduação, em praticamente toda a faculdade do país, nós somos ensinados a tratar somente as doenças e não aprendemos a lidar com a morte. E, a partir disso, ela traz uma reflexão sobre até onde vai o papel do médico. Será que meu dever acaba quando não existe mais nenhum tratamento que eu possa fazer? Então, esse livro se correlaciona bastante com essa parte do código de ética. Devemos, sim, ao longo de toda a graduação, buscar aprender o máximo sobre a prática médica, sobre como tratar doenças. Mas, também devemos ter um olhar além disso. Devemos buscar tornar nossa formação o mais humana possível. Dessa forma, devemos buscar sempre uma formação que valorize o princípio da equidade, garantir um tratamento individualizado, que atenda às necessidades específicas daquele paciente, sempre lembrando de tratar ele não só como sua doença, mas como um ser humano em sua totalidade.
Já falamos sobre a relação do estudante com as instituições de ensino e saúde, a relação do estudante com os colegas, professores e médicos. Agora, no eixo 5, falaremos sobre a relação do estudante com a sociedade. Nós começamos contextualizando com a tão famosa Lei 8.080, prevista na nossa Constituição Federal, que dispõe sobre o direito universal à saúde, sendo dever do Estado prover as condições para que isso aconteça.
E é aí que o aluno entra. Nós temos o dever de lutar por esse acesso universal. É uma coisa prevista no Código de Ética. E é válido ressaltar que o paciente tem autonomia para decidir se ele quer realizar esse atendimento com um aluno ou não.
E quando você julgar a atitude de algum profissional que coloque em risco a segurança do paciente, você deve alertar o profissional com respeito. Estudando todos os materiais para gravarmos o episódio, eu fiquei surpresa com a quantidade de coisas que eu não lembrava. Geralmente o código é nos apresentado nos primeiros períodos da graduação e na maioria das vezes não possuímos maturidade para entender a profundidade dos conceitos. Então o meu conselho, você que já está mais avançado no curso ou entrando para o internato, leia o código agora nas férias e discuta com seus colegas. Voltando a falar sobre o sexto princípio fundamental e o artigo 15 do código, eles citam que o estudante de medicina deve promover o desenvolvimento social e inclui como ferramenta para isso a participação em entidades médico-acadêmicas. Assim, temos uma ótima sugestão, modéstia à parte, de uma entidade representativa para que você possa se identificar e acompanhar as lutas pela nossa classe.
E é isso aí. Vamos falar da AEMED-BR, a Associação dos Estudantes de Medicina do Brasil, que é uma associação civil de nível nacional, sem fins lucrativos e sem cunho partidário. Ela nasceu com um grupo de estudantes de medicina em 2010, que não se identificavam com as principais entidades que diziam os representar. E então, na necessidade de terem uma voz e um vínculo com entidades que realmente o representassem, criaram a AEMED. E falando assim, pode não parecer muita coisa, mas na época em que eles criaram, o incentivo à ciência, a promoção de congressos, a interação entre faculdades eram algumas das bases da AEMED. Justamente porque isso era tudo escasso. Muitas vezes até existia, mas não dava oportunidade para todo mundo.
Além disso, se der uma lida com calma nos nossos documentos, verá que a luta pelos interesses dos estudantes de medicina está sempre presente por esse anseio que os fundadores tinham de serem ouvidos, em vez de serem representados por vozes que não eram as suas.
Mesmo com as melhores intenções, os fundadores moveram a associação a passos pequenos e lentos até o ano de 2013, onde o movimento Revalida e as manifestações durante a votação do ato médico impulsionaram muito a associação. Desde lá, graças a nossos diversos presidentes e diretores, e a consolidação da AEMED em mais estados, mediante a muitos erros e acertos, a AEMED tem crescido bastante e se tornado aquilo que fundamentou desde o início.
Eu gosto sempre de começar a discussão sobre o que é a AEMED, definindo o conceito de associação. Associação é uma organização social, sem fins lucrativos, caracterizada pela união de pessoas físicas ou jurídicas, com um objetivo final comum, que é conquistar benefícios e desenvolvimento mútuo para o segmento que representam. Caracterizada geralmente pelo seu caráter de voluntariado, reunindo os indivíduos para obtenção de finalidades comuns.
Basicamente, as associações buscam satisfazer as necessidades coletivas ou alcançar objetivos em comum via a cooperação. Geralmente, essas organizações são oficializadas através de um CNPJ. Então, as associações são consideradas pessoas jurídicas de caráter privado.
Então, no seu sentido mais amplo, a função de uma associação pode variar de acordo com o segmento da sociedade que está inserida. Antes de falar sobre a AEMED Goiás, é bom falarmos sobre a Nacional, que surgiu antes de nós e tem um legado de conquistas. Como, por exemplo, um grande marco é a luta contra o exercício ilegal da medicina.
Verdade, lutaram e lutamos contra a abertura desenfreada de faculdade de medicina, sem critérios, o que prejudica muito o futuro não só dos graduandos, mas também de toda a sociedade.
Sim, eu particularmente acho isso uma ilusão e muita ingenuidade das pessoas em acharem que abrir faculdades de medicina vai ser um grande investimento na saúde daquele local. O problema é que a abertura desenfreada, na verdade, até peço desculpas assim, pelo que eu vou falar, mas é um desserviço em saúde. Prejudica a fiscalização dessas instituições, fazendo com que a medicina sofra por causa de egos de políticos que só compactuam com a mercantilização da nossa profissão.
E, infelizmente, também, em muitos momentos, seja o governo federal ou então os próprios estados, liberam a entrada de profissionais não revalidados, o que também prejudica a saúde como um todo. As pessoas que olham de fora podem até pensar que isso é apenas uma luta de classe para reservar o mercado, ou sei lá. Mas não, muito pelo contrário, é uma luta pela manutenção da qualidade da saúde.
Sim, justamente. Não é apenas uma luta de classe, é pela qualidade da medicina. Não julgamos a capacidade de médicos formados no exterior, mas o mínimo é testá-los para saber se são aptos a atuarem aqui no Brasil. Cada país tem as suas particularidades em relação às doenças locais. Então, a revalidação, na verdade, é estritamente necessária.
Diante de outras conquistas, a AEMED esteve presente na criação e aprovação do projeto de lei que tornou obrigatória a emissão de diplomas como médico, ao invés de denominadas como bacharel em medicina, com o intuito de facilitar a aprovação de alunos em intercâmbios, pós-graduações e instituições do exterior.
Isso são apenas algumas lutas que a EMED Nacional e suas federadas carregam. Agora pensa, sem essas entidades, quem iria lutar pelos nossos interesses e pela nossa classe? Por isso a importância desses movimentos estudantis.
Mas que tal focarmos agora na EMED Goiás? Quando se trata de nós, começamos um pouco depois. Nossa associação surgiu em 2016. Partiu do sentimento de não representatividade de acadêmicos do estado de Goiás, em comum com a EMED-BR. E com um forte apego ao incentivo científico, a EMED iniciou assim sua caminhada em Goiás. Atualmente, temos uma diretoria composta por representantes de 13 faculdades de medicina do estado e rumo a todas as 16. Além dos diretores da EMED, possuímos contato direto, por meio dos centros acadêmicos e diretórios acadêmicos, com todas as faculdades de medicina do estado. Incentivamos diversos eventos científicos e não só nos fazemos presentes, mas sempre que convidados, damos voz aos estudantes do estado em cada um deles.
A EMED Goiás é filiada à Associação Médica de Goiás e somos considerados o braço acadêmico deles. Esse ano, o CREMEGO também nos reconheceu como legítima representante dos acadêmicos de medicina no estado de Goiás. Nossa diretoria é composta apenas por acadêmicos e não possui fins lucrativos. A gente ainda não trabalha com a política de associados, mas, quando abrirmos, todo o dinheiro arrecadado vai ser convertido para a própria associação e para os seus associados, por meio de eventos científicos, desconto em congressos e outros benefícios.
Importante falarmos sobre a diferença de grupo político e grupo partidário. Muitas pessoas confundem e isso tem que ficar muito claro entre os estudantes. A EMED, ela é um grupo político. E por que nós somos considerados um grupo político? Porque nós temos os nossos posicionamentos e, além disso, nós precisamos de, seja vereadores ou até mesmo deputados, para que algumas das nossas causas sejam atendidas. Então, nós precisamos dessa articulação política. Mas não necessariamente ao contactar determinado deputado ou vereador, quer dizer que a gente apoia aquele partido. Então, tem que deixar claro que a associação, ela é política, mas é apartidária. Ela não apoia nenhum partido específico, mas e sim projetos de lei que vão beneficiar a nossa classe.
E no decorrer da nossa jornada, nós participamos de diversas lutas. Entre elas, e uma das maiores, foi a participação nas manifestações contra a medida provisória 890, também conhecida comumente como Revalida Light.
Verdade. Alguns membros da nossa diretoria foram duas vezes a Brasília, conversaram com parlamentares e expuseram junto a centenas de acadêmicos e médicos o quão absurdo era o afrouxamento nas regras para a prova de revalidação do diploma médico.
Outra luta importante nossa foi contra a abertura de uma faculdade em Lusiânia. Debatemos com deputados, com reitor, diretores e coordenadores e conseguimos barrar essa abertura.
Além de todos esses marcos, nós tivemos outros projetos que movimentaram o estado inteiro, como é o exemplo do Projeto Esperança, que foi um projeto social que fizemos em parceria com a IFMSA Brasil, da PUC Goiás, com o intuito de ajudar, levar assistência à saúde e até mesmo levantamento de insumos para famílias de refugiados, principalmente aquelas oriundas do Haiti e da Venezuela, que eram consideradas uma população de extrema vulnerabilidade social. Falamos de grandes conquistas que foram realizadas pelas gestões anteriores, mas, por fim, gostaríamos de falar sobre o lema da gestão de 2020 da EMED Goiás, que rege toda a nossa conduta durante esse período, que é pela medicina e para a medicina.
Esse lema carrega a vontade dos diretores de trabalhar em prol da medicina e também carrega o fato de que a EMED Goiás, ela quer que o estudante escolha ela como representante. Ela sabe da existência de outras entidades representativas respeita a existência delas, apoia, porque o acadêmico ele tem que ter o direito de escolher por quem ele quer ser representado. Então, os diretores eles trabalham em prol dos acadêmicos de medicina e da medicina para que eles possam nos escolher como representantes. Esse lema é muito importante para a gente, porque faz com que trabalhemos com mais afinco.
Então, esse lema comunica muito sobre qual é nosso objetivo com a instituição. Nós queremos trabalhar para melhorar a medicina, nós queremos melhorar a qualidade de ensino médico no estado de Goiás. Então, nossa luta será sempre pela medicina e para a medicina. Nós falamos de algumas conquistas e alguns projetos que nós temos, mas nós temos muitos outros projetos, muitas outras conquistas ao longo desses anos. E caso você queira acompanhar, siga nosso Instagram, @aemed.go, e no link da bio você vai encontrar também os slides com a apresentação da nossa associação. Chegamos ao fim do nosso primeiro episódio, do nosso podcast, nosso querido Medicina em Foco. E se depois de escutar todo o episódio, você tem alguma dúvida e sugestão, não hesite em entrar em contato com a gente. Pode mandar um direct no nosso Instagram. E gostaríamos de lembrar também que uma semana antes do próximo episódio ser publicado, nós vamos abrir uma caixa de perguntas pelos stories do Instagram sobre dúvidas relacionadas ao próximo tema da discussão. E durante a discussão, vamos tentar respondê-las.
Então, estamos encerrando esse primeiro episódio. Obrigada por você que chegou até aqui. E eu queria agradecer cada um da diretoria da EMED Goiás que fez com que esse podcast se tornasse realidade. Paulo, que me aguenta 24 horas, inclusive enquanto eu estava gravando esse podcast, Paulo quis me matar 52 vezes, porque eu estava dando pitaco na arte da capa do podcast. Paulo, você é incrível, faz todas as artes e fez nossa identidade visual ser a coisa mais linda do mundo. Radmila Perfeita, sem defeitos, mestre dos roteiros, junto com os institucionais e o Marcos. Vocês são incríveis. E eu amo trabalhar com vocês na associação. Adriana e Isabela, que confiaram essa responsabilidade gigantesca em nós. Eu só tenho a agradecer pela oportunidade e por representar essa equipe gigantesca, essa equipe de pessoas gigantes que tem por trás desse episódio.
A ideia de fazer esse podcast surgiu há cerca de 2 meses atrás. E depois de muito trabalhar, depois da Ana muito me ignorar.
Ai, que absurdo!
Ele começou a andar e eu só tenho a agradecer pela oportunidade que a EMED me deu de participar como um dos hosts desse podcast e agradecer a toda a equipe que se movimentou para fazer que esse sonho se tornasse uma realidade.
Ah, uma coisa que eu queria falar também. É que é incrível, né? A gente está criando um legado. Nós estamos aqui representando a EMED hoje, mas daqui a uns anos serão outras pessoas. E você, ouvinte, que está nos escutando agora, você pode ser o próximo host desse podcast. Você aqui, tomara que vocês se sintam inspirados a participar da EMED, ser o novo rosto da nossa associação perante os estudantes. Então, que a nossa voz possa inspirar vocês e motivar a melhorar tanto o nosso ensino quanto a nossa medicina.